Tem uma despesa que, olha, une praticamente todo mundo: a conta de luz.
Com certeza, todo mês ela chega.
Agora, imagine que, por anos, uma parte do que a gente pagou nessa conta era um imposto cobrado a mais. E a maioria das pessoas nem fazia ideia.
Exatamente.
Hoje a gente vai mergulhar nisso. A restituição do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o famoso ICMS, na conta de energia.
Um tema super relevante.
A nossa ideia aqui é entender por que essa cobrança foi considerada errada, quem pode pedir esse dinheiro de volta e, claro, como o processo todo funciona, com base nas informações de um artigo do blog Cálculo Jurídico.
Vamos lá.
Ok, então, a cobrança de ICMS na conta de luz sempre foi legal, certo? O problema não era o imposto em si.
Não, não era. O problema estava na alíquota, na porcentagem. A energia elétrica é um bem essencial, né? Tipo, comida, transporte.
Exato. E a lógica é que não deveria ser taxada como se fosse um artigo de luxo.
Isso. E foi aí que entrou uma decisão-chave do Supremo Tribunal Federal, o STF, no tema 745. Junto com a Lei Complementar 194 de 2022, o STF bateu o martelo.
E o que eles decidiram?
Que as alíquotas para bens essenciais não podiam ser assim abusivas. Eles definiram um teto, que hoje fica entre 17% e 18%, dependendo do estado.
E a diferença, pelo que o artigo mostra, não era pequena. A gente está falando de pular de 25% ou até 30% em estados como Minas Gerais e São Paulo para 18%.
É uma diferença enorme. Em uma conta de luz industrial, por exemplo, essa diferença ao longo de 5 anos é uma fortuna.
Certo, então quem exatamente pode.
Pessoa física, em casa, até uma indústria ou uma loja, pessoa jurídica. Se pagou contas com alíquotas acima desse teto de 17 ou 18%.
Tem direito à devolução.
Exato. Mas tem um detalhe crucial: a restituição é sobre os valores pagos só nos últimos 5 anos.
Peraí, mas se a cobrança foi errada por, digamos, 10 anos, por que o consumidor só pode reaver os últimos 5? Não parece um pouco injusto?
É uma ótima pergunta. A resposta está numa regra jurídica chamada prescrição quinquenal. A lei estabelece esse prazo de 5 anos para cobrar uma dívida do governo. Depois disso, o direito, como a gente diz, prescreve.
E não é só sobre a alíquota, sabe? A briga na justiça também envolve o que entra na base de cálculo. O Superior Tribunal de Justiça já disse que as tarifas de transmissão e distribuição, a TUST e a TUSD, fazem parte.
Mas tem mais coisa, né?
Sim, a tese que muitos advogados defendem é que outros encargos, como PIS e COFINS, foram incluídos indevidamente, o que pode aumentar ainda mais o valor a ser restituído. E os valores podem ser realmente altos. A fonte que a gente analisou fala de empresas que recuperaram de dezenas de milhares a até meio milhão de reais.
R$ 500.000. É impressionante.
É muito dinheiro. Dinheiro que podia ter sido usado para contratar, para investir, e estava simplesmente sendo pago a mais em um imposto.
Exato.
Ok, então milhões de pessoas e empresas têm esse direito. Mas na prática, como é que isso acontece? O dinheiro cai na conta ou a iniciativa tem que ser do consumidor?
Seria bom se fosse automático, mas não, de jeito nenhum. O consumidor precisa ir atrás. A via administrativa, direto com o governo, raramente funciona.
Então o caminho é a justiça.
O caminho mais eficaz é entrar com uma ação na justiça e, depois de ganhar, existem duas formas principais de receber.
Quais são?
A primeira é em dinheiro. Valores muito altos são pagos por precatórios, que, olha, podem levar anos. Valores menores são pagos por requisição de pequeno valor, a RPV, que é bem mais rápida.
E a segunda opção?
É a compensação.
Compensação. Ah, então o valor que o Estado deve vira um crédito para pagar outros impostos.
Isso mesmo. Esse crédito pode ser usado para abater impostos estaduais futuros. Para uma empresa que paga ICMS todo mês, por exemplo, essa é uma opção muito mais ágil.
Entendi. Então, para uma empresa, a compensação parece ser a melhor saída. É mais rápido. Já para uma pessoa física, o jeito é ter paciência na fila do precatório, a não ser que o valor seja baixo o suficiente para uma RPV.
Perfeito. A análise é essa mesma.
Resumindo a nossa conversa, então, uma decisão do STF disse o que parece óbvio, que energia é essencial, limitou o imposto e, com isso, abriu uma porta para milhões de brasileiros buscarem o que pagaram a mais nos últimos 5 anos.
Pois é, e o que é fascinante aqui é como uma reinterpretação da lei sobre algo tão do nosso dia a dia como a conta de luz pode ter um impacto financeiro tão direto na vida das pessoas e na saúde das empresas.
Mostra que o direito tributário não é algo distante, né?
De forma alguma. Ele está ali, na nossa fatura, todo mês.
E isso deixa uma reflexão no ar, não deixa? Que outras taxas que a gente paga rotineiramente podem estar baseadas em classificações antigas, só esperando um questionamento legal para revelar cobranças que não deveriam existir?